Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere. Presença do Banco de Alimentos de Caxias do Sul reforça atuação contra o desperdício, a sustentabilidade e a solidariedade fraterna em 2022. E ainda, Jardim Botânico de Caxias do Sul completa 30 anos. E no embalo desse legado, ambientalista e secretário do Meio Ambiente da cidade fala sobre as principais ações das políticas públicas para o setor na retrospectiva do ano e aponta os caminhos para 2023. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 horas da manhã. O programa também fica disponível pelo site no endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Por isso curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto são os alimentos na dose certa. A presença do Banco de Alimentos em Caxias do Sul reforça a atuação contra o desperdício, a sustentabilidade e a solidariedade fraterna em 2022. Vários programas ao longo do ano e também no final do ano ocorrem com esse propósito. A diretora de Segurança Alimentar e Nutricional, função vinculada à Secretaria da Agricultura, Cristina Fabian Gregoleto, falou sobre o assunto em entrevista ao programa. Cris, seja bem-vinda, bom dia, tudo bem?
Obrigada, Beverly, bom dia a todos que estão nos escutando.
A Cris, como eu disse, ela é diretora de Segurança Alimentar e Nutricional, que também faz parte dessa questão toda envolvendo, né, o Banco de Alimentos. Recentemente, em outubro, teve o Dia Mundial da Alimentação. E agora, nesse gancho do Dia Mundial da Alimentação, num ano que precisou muito, né, do trabalho do Banco de Alimentos, numa sequência de anos, de meses, de pandemia, de estruturação, de reestruturação das famílias, Cris, vamos falar um pouquinho antes de falar das ações de Natal, a importância que tem o trabalho do Banco de Alimentos e como ele se revelou ainda mais potente, com potencialidades diante do cenário econômico que nós vivemos a partir da pandemia.
Verdade, Beverly. Esse ano foi um ano que foi bem desafiador para a gente, né? A gente teve uma alta de preços muito grande dos alimentos e principalmente dos hortifrutis. Então, as nossas doações acabaram diminuindo também em questão disso, e a gente percebeu o quanto isso fez falta para as instituições que nós atendemos, né? Porque além de toda essa questão da fome, a gente falar também de saúde, né? E de qualidade alimentar. E além de fazer essa arrecadação de doações que o Banco de Alimentos faz para entregar para 109 instituições que são cadastradas, tem um papel muito forte na questão do combate ao desperdício de alimentos. Então, grande parte desses alimentos que a gente acaba recolhendo também são alimentos que, às vezes, perdem o seu valor comercial, seja porque tem alguma manchinha ou porque não tem um tamanho suficiente para o mercado, mas a gente sabe que ele contém todas as propriedades nutritivas que as pessoas precisam e a gente pode utilizar esse alimento que, por vezes, acaba indo fora, né? Então, o Banco de Alimentos, ele tem um papel muito importante nesse sentido também, de levar essa comida até essas instituições que atendem a nossa comunidade em vulnerabilidade social, mas também de aproveitar e resgatar esse alimento que a gente acaba desperdiçando.
Verdade.
E a gente sabe que o desperdício, ele é muito grande, né? As pesquisas nos mostram aí que pelo menos 30% do que é produzido vai para o lixo. Então, desde a produção, desde a colheita desse alimento até na nossa casa, de cada 10 caixas de alimentos que a gente produz, 3 acabam indo fora. É muito grande isso.
Nossa, é muito mesmo. E além de combater o desperdício, tem também todo um novo olhar, né, que é bem recente, faz talvez um pouquinho mais de uma década, Cris, que se hoje sabe, né, que segurança alimentar é a qualidade dos alimentos, é a valorização das comunidades produtivas agrícolas que estão mais perto, né, ou seja, aquele alimento que está mais próximo da gente, perto do pé, que garante mais energia do alimento, muito, a questão de ser mais fresquinho também. A gente tem uma série de novidades, digamos assim, né, da história recente sobre segurança alimentar, que acaba que fica incluído também nessa perspectiva de ou não só desperdiçar, mas também de qualificar o prato.
Verdade. A política de segurança alimentar, ela ainda é uma política recente e em construção, mas dentro dos nossos programas a gente sempre coloca a priorização da compra diretamente da agricultura familiar da nossa região, justamente por isso. Então tem todo esse aspecto econômico, ambiental e de qualidade dos alimentos. A gente sabe que hoje um dos maiores problemas de saúde pública que nós temos é a questão das doenças que provêm da obesidade, e é um dos maiores custos que a gente tem também de saúde pública. Então quando a gente fala de segurança alimentar, a gente fala de qualidade de vida também, né? A gente fala de saúde. E isso reflete em diversas áreas, né, da nossa comunidade, né? Na claro. Educação, na saúde, no ambiente.
Cris, eu fico pensando também na questão de como é o trabalho, né? Pela perspectiva, pela ótica de quem realiza dentro do banco de alimentos, da captação, da busca de voluntários, depois da elaboração das cestas, o encaminhamento para essas 109 instituições, né, que fazem parte, que estão cadastradas no banco de alimentos, diante desse cenário que mudou em função de que Caxias do Sul é uma cidade que, se comparada com outras cidades mais vulneráveis ou com um PIB menor do Brasil, ela é uma cidade privilegiada, a gente tem que reconhecer isso. Mas, mesmo sendo uma cidade privilegiada, olha, eu como repórter não me lembro de história de tanta gente precisando de cesta básica, de tanta gente colocada, rolada num rol, assim, de necessidade. Como se reflete isso na atuação do banco, esse aumento da procura?
E, Beverly, nem eu pessoalmente, fazem 18 anos que eu trabalho com a segurança alimentar e também nunca tinha vivenciado essas situações. Foram realmente períodos muito difíceis. A gente é uma cidade muito rica, mas também a gente é uma cidade muito desigual. Em Caxias do Sul, a gente tem quase 30 mil pessoas abaixo na extrema pobreza, que são pessoas que vivem com até R$105 per capita por mês, e mais 10 mil pessoas abaixo da linha da pobreza, que são até R$205 per capita por mês. Então, se a gente somar essas duas categorias, são cerca de 40 mil pessoas em Caxias do Sul. É um número muito grande. Então, a gente é uma cidade pujante, a gente é uma cidade que tem muito recurso, mas a gente é uma cidade muito desigual também. E se a gente for dar uma volta pela periferia da nossa cidade, a gente vê uma pobreza instalada muito grande. Então a gente sabe que esse trabalho, ele tem um papel bem importante, né, para essas famílias, e o alimento vincula também. Então nos nossos programas a gente consegue trazer essas pessoas para dentro dos programas através da alimentação e conseguir fazer todos os encaminhamentos necessários, que são inclusive os cursos de capacitação que a gente faz aqui também, encaminha, né, para essas pessoas começarem a organizar sua vida, né, entrar no mercado de trabalho, poder desenvolver uma atividade profissional para a gente conseguir trabalhar essas questões também. Então, foram anos difíceis, e por outro lado também Caxias é uma cidade muito solidária, então a gente sempre tem muita ajuda da comunidade, né? Por exemplo, no Sábado Solidário, que vai acontecer agora no próximo sábado, a gente vai ter cerca de 100 voluntários trabalhando nos mercados para auxiliar a recolher esses alimentos. Então, a gente consegue também fazer um movimento muito grande aí com a comunidade para fazer essas arrecadações.
Claro. Sobre a questão ainda do trabalho, como ele é feito, da importância que ele tem, esse olhar mais conceitual mesmo, né? Até de se colocar qual o seu papel na roda no momento atual do Banco de Alimentos. Esse ano de 2022, a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, no Dia da Alimentação, que foi logo ali, foi em outubro, né? Tá recente. Isso. Ainda, né? Ele tinha um tema especial que é não deixar ninguém para trás. Melhor produção, melhor nutrição, melhor meio ambiente e uma vida melhor. Ou seja, fez uma costura de toda a cadeia, né? Desde a questão da terra até a questão de como Isso. chegar na vida das pessoas, inclusive passando pelo meio ambiente. E aí a gente fala de lençóis freáticos, da água, do solo, enfim, do lixo. A gente Isso. fala de uma série de coisas. E parece que quando a gente fala de banco de alimentos, a gente tá falando só da comida final. Não é, né, Cris?
Não. É um olhar muito integral. A gente sabe que toda a cadeia envolve toda a cadeia de produção e vital também, né? De, de atendimento dessas pessoas. Então, a gente sempre tenta envolver nos programas que a gente desenvolve. O Banco de Alimentos é um dos programas que a gente tem dentro da Diretoria de Segurança Alimentar, né? Assim como o Restaurante Popular, as Hortas Comunitárias, o Troca Solidária também, que a gente faz a troca do lixo reciclável por alimentos nos bairros. Então, envolve esse olhar todo esse ciclo, né, desde do meio ambiente até a educação, a saúde das pessoas, né, que estão envolvidas aí com o nosso trabalho.
Cris, falando agora dessas ações para o Natal, porque o ano está chegando ao finalzinho, né? Eu sei que o balanço total da atividade do Banco de Alimentos normalmente é concretizado logo ali nos primeiros dias de janeiro, até para ter toda a trajetória histórica de atuação, né? Mas, obviamente, isso. O Banco de Alimentos fez muito por esse ano e não será diferente nessa época de final de ano, né?
Sim. Dezembro é um mês muito importante para nós. É um mês que a gente... tem várias atividades envolvidas, né? As pessoas acabam se solidarizando mais, é uma época do ano que a gente abre um pouco mais o nosso coração para olhar para o lado também, olhar para o próximo. Então, é um mês de bastante atividades. A gente vai ter agora, neste sábado, acontecendo especificamente o Sábado Solidário. Ele acontece em praticamente todas as redes de mercado de Caxias do Sul, são cerca de 40 mercados, com mais de 100 voluntários envolvidos fazendo a captação desse alimento. Então, quero convidar toda a comunidade caxiense para participar, quando for no mercado, deixar sua doação, que a gente recolhe esse alimento, a nossa nutricionista depois vê o que cada instituição precisa para a gente dividir isso e encaminhar para todas essas instituições. E o mês de... Como janeiro e fevereiro também, a gente sabe que as pessoas estão de férias, as nossas arrecadações diminuem também, é um mês que a gente consegue fazer uma gordurinha para começar bem janeiro e fevereiro. Então, é um mês importante que a gente procura divulgar bem nossas atividades para que toda a comunidade possa participar. Nesse sábado também acontece a Cavalgada do Bem. É uma ação que já está na sua quarta edição. Então, a partir das 8 da manhã, os cavalarianos vão estar circulando pelos bairros da cidade, buscando alimentos, todos voluntários também, e vai culminar em uma série de shows tradicionalistas que vai acontecer no Largo da Estação Férrea. Então, a gente tem uma programação bem bonita aí para as pessoas participarem. A gente vai ter shows a partir das 11 horas até as 17 horas, e também com todos esses artistas voluntários participando dessa ação. Então, é uma atividade bem bonita, assim, que reúne muitos voluntários, muitas pessoas parceiras querendo ajudar.
Nessa época de final de ano, né, essas ações todas, o Sábado Solidário, que acontece uma vez por mês, né, todos os meses, não é só agora. Mas no Natal ele tem um objetivo em especial de garantir que não falte alimento na mesa de ninguém, até porque o Natal está muito identificado com essa coisa da sobrevivência, da família, da união. Então, poxa vida, né? Comida é um pouco disso tudo, né?
Isso, e a gente está com uma meta bem audaciosa. Os nossos Sábados Solidários, eles fazem uma arrecadação em torno de 8, 9 mil quilos, e a gente quer passar dos 12 mil quilos nesse sábado, então a gente está convocando a comunidade aí a participar. E lembrando também que lá na atividade da cavalgada, né, que as pessoas podem vir para assistir o show, podem doar se os cavalarianos passarem por suas casas, recebam eles com muito carinho. E se quiserem vir prestigiar os shows também dos nossos artistas, a gente vai estar recebendo alimentos também lá durante os shows.
Quais são os tipos de alimentos bons para serem doados? Porque a gente sabe que também a comunidade, muitas vezes, ela acostumou por cultura a fazer doação de arroz, de feijão, de açúcar, isso, de massa, né? E acaba que muitas vezes faltam itens.
O Banco de Alimentos recebe todos os tipos de alimentos, né? Mas nessas ações que a gente faz externa, a gente pede a doação de alimentos não perecíveis. E os alimentos que a gente está com maior necessidade agora no momento é óleo, leite... e feijão. Então, se as pessoas puderem olhar mais para esses alimentos, mas todos são bem-vindos, né? Qualquer doação é bem-vinda e a gente faz o destino correto delas.
Bacana, Cris. Eu soube também que o Banco de Alimentos, nessa pegada de fazer educação também, ou cultura, né, de usar os alimentos melhores e não desperdiçar, fez uma folheteria, né, um material de divulgação que é entregue para quem faz doações ou entregue nos projetos parceiros de reaproveitamento de alimentos. Por que isso e como foi feita a escolha dessas receitas, desse processo?
Ah, sim. Quando a gente faz a divulgação, enfim, do Sábado Solidário nos mercados, é entregue um folhetinho para as pessoas. E nesse novo folhetinho a gente fez, colocou algumas receitas diferentes. A gente sabe que hoje as pessoas têm muito acesso, né, às receitas através de internet, mas são algumas receitinhas especiais que a gente desenvolve aqui no Banco de Alimentos. Uma delas, inclusive, que eu gostaria de falar é sobre o molho de caqui. A gente tem doações grandes nas safras dos alimentos, por exemplo, agora estamos recebendo grandes quantidades de doação de pêssego, e na época do caqui recebemos grandes quantidades de doação de caqui. Então a gente tentou desenvolver uma receita para que a gente pudesse usar esse alimento de uma outra forma e por mais tempo. E junto com a UERGS e a FEPAGRO, nós desenvolvemos um molho de caqui que ficou espetacular. Quem come não diz que é de caqui, ele fica igualzinho um molho de tomate, só com produtos naturais, né, e muito nutritivo. Então a gente quis compartilhar também algumas dessas receitas com a comunidade.
E deixa eu te perguntar, tu sabe essa receita de cabeça para passar pra gente aqui?
Beverly, tô com uma receitinha aqui, vou passar para vocês.
Vamos lá.
Então aqui a gente fez, os ingredientes é 1 quilo de caqui, 2 dentes de alho, 1 cebola média, 1 pouquinho de azeite de oliva ou óleo de soja, sal a gosto e temperos a gosto também, a gente sugere manjericão, salsinha, cebolinha verde, pimenta do rei. Então para preparar, higieniza os caques, retira a semente e os cabinhos, processa em liquidificador, pica a cebola, o alho e refoga como se fosse fazer um molhinho normal. Adiciona o caqui processado, coloca os outros temperinhos, um pouquinho de vinagre e deixa cozinhar até reduzir e engrossar. E a sugestão de consumo é com massas, com frango, e aqui a gente fez com tortel que fica espetacular.
Ah,
então a gente
bom.
Convida a comunidade a experimentar, porque é surpreendente, né? A gente fez aqui para testar. E serviu para os nossos funcionários, para eles provarem e darem a impressão deles. E a gente não contou, obviamente, do que era, né? E depois que a gente contou, ninguém acreditava, porque ele fica realmente muito parecido com um molho de tomate.
De tomate,
bem gostoso.
Só.
Beverly, deixa eu falar de mais uma ação que a gente vai fazer, que é muito bacana também, que é as ceias natalinas. Essa ação a gente faz em parceria com um restaurante popular, né? Que hoje ele é administrado pelo Mão Amiga. Nós temos uma parceria com o Mão Amiga. E a gente vai fazer a 4ª edição também. Então a gente assa os chesters e perus que a gente ganha de doação para as famílias que são cadastradas no restaurante popular. E o ano passado a gente fez 600 ceias natalinas e a nossa meta este ano novamente é fazer essas 600 ceias. Então a gente envolve novamente uma grande equipe ali de voluntários, e se alguém quiser participar também está convidado a vir ser nosso voluntário aqui. E a gente assa esses perus, faz farofa decorada, faz arroz à grega, como se fosse a ceia que a gente come na nossa casa, e entrega para essas famílias, né? E é muito emocionante, porque desde a primeira que a gente fez, a gente viu a importância afetiva que isso tem, porque elas nunca tiveram uma ceia de Natal, então elas conseguem se reunir, né, com a sua família, e assim como todos nós gostamos, né, comemorar esse dia e fazer esse momento de reflexão também dentro da família.
Bacana.
Então,
essa
é uma ação muito bonita,
legal,
que a gente faz. Isso vai acontecer no dia 24 de dezembro.
Muito legal. Eu sei que ano passado foram 600 refeições, né, nessa pegada da ceia natalina. E a gente às vezes pensa Sim. O seguinte, né, poxa, sei lá, se precisa de um frango assado, se precisa da farofa, talvez nem seja necessariamente o alimento preferido das pessoas. Mas tem uma tradição e um acesso que é mais emocional do que necessariamente uma condição alimentar, né, Cris?
Isso aí.
Bacana.
Isso aí. Bacana.
Sábado Solidário agora é dia 10, mas ele acontece sempre o segundo sábado de cada mês, é isso?
Isso. A gente faz o calendário sempre no início do ano, às vezes trocam a data se tem algum feriado no dia ou tal, mas geralmente é no segundo sábado de cada mês.
Perfeito. Cris, muito obrigada, viu? Um forte abraço para você. Você ouviu a diretora de Segurança Alimentar e Nutricional, função vinculada à Secretaria da Agricultura, Cristina Fabian Gregoleto. Essa entrevista foi concedida durante a semana e reprisada neste programa. E no próximo bloco, Jardim Botânico de Caxias do Sul completa 30 anos. E no embalo desse legado, ambientalista e secretário do Meio Ambiente da cidade fala sobre as principais ações das políticas públicas para o setor na retrospectiva do ano e aponta os caminhos para 2023. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo, nós voltamos já. Música.